Senhores senadores, senhoras senadoras, volto à tribuna e vou comentar que venho a essa tribuna para falar sobre um tema polêmico, mas merece de toda a nossa reflexão: auxílio da reclusão. Historicamente, auxílio e reclusão teve o mesmo tratamento legal dispensado à pensão por morte. Haja visto a idêntica finalidade deste: benefícios previdenciários, substituir a renda do segurado ausente, garantindo a subsistência dos seus dependentes. Diferencia-se pelo fato zerador, pois enquanto no auxílio reclusão a ausência em temporária decorrente do recolhimento do segurado à prisão, na pensão por morte a ausência definitiva, visto que originada do óbito. Não faz sentido o governo federal premiar famílias de um criminoso e deixar familiares de vítimas sem nenhuma proteção social ou financeira. É um absurdo que a família de um pai morto pelo bandido, por exemplo, fique desamparada, enquanto a família do preso que cometeu o crime receba um salário auxílio previdenciário de R$ 863,60. Ou seja, maior até que o salário mínimo aprovado pelo Congresso Nacional, que é hoje Cruzeiro R$ 545. A pessoa condenada por crime grave deve se sustentar, os dependentes com os trabalhos nas cadeias. A ideia passa a criação de novos presídios por meio de parceria pública-privada, que oferece ao preso que cometeu o crime idôneo uma oportunidade de trabalho para que receba um salário para sustentar sua família. Só neste ano serão gastos mais de 200 milhões do orçamento para dependentes de presos que cometeram crime idôneo, crime bárbaro, como que se diz. Então, portanto, o qual o pai da família, que tem lá 4, 5, 6 filhos, recebe um salário suado igual ou mesmo ao aposentado, que trabalhou a contribuição a vida inteira e ainda tem que se submeter ao fator previdenciário. Trabalhar 30 dias para receber salário de R$ 545. Fazer a verdadeira malabarismo com os orçamentos para a manutenção de sua família. Portanto, muitas vezes ficar endividados, faltando própria comida em casa, e que não pode, por causa que ele não tem as condições realmente que recebe, parte para não, e ainda, além de tudo isso, muitas vezes é assaltado e a casa arrombada. Viver recluso atrás das grades de sua casa, que isso, quantos brasileiros estão nessas condições? Por acaso, os filhos do sujeito que foi morto como se diz, coitadinho ainda. É tratado que nem um coitadinho, um vagabundo sem vergonha. Quem está preso recebe uma bolsa de R$ 862,60 para seu sustento. Mesmo que seja auxílio temporário, a prisão não é colônia de férias. Então, portanto, ilustre presidente, senhores e senhoras senadores, nós temos que botar a mão na consciência, pensar para dar uma alterada no Código Penal, para modificar, fazer voltar um pouco do velho tempo. O velho tempo não existia presídio, era as cadeias viviam praticamente vazias. Como falei há uns dias atrás, que o preso quando se despedia, que pagou a condena, nunca mais se enxergava a ele. Hoje, quando ele é libertado, sai dando risada, rindo ainda das autoridades. É em poucas semanas, poucos meses, ele está de volta. E nós, trabalhadores, os brasileiros que trabalham honesto e sério, que mantém tudo isso aí. Portanto, os presídios vivem superlotados. Por que que vive superlotado? Porque nós, legisladores, criamos vantagem para eles, se beneficiando e ainda reduzindo a pena. Que é bom falar também de estelionatário, ilustre presidente. Nós temos estelionatário nesse Brasil, que vem logrando o meio mundo. Hoje recebi visita de pessoas de estados do sul, que vieram me fazer uma visita, levar o conhecimento, é inclusive um cidadão daqui de Brasília, que trabalha na Caixa Econômica Federal, aonde que as famílias foram vítimas, e nada acontece, continua fazendo, dando golpe, continua fazendo trambique. Eu não entendo por que que não tem lei que a justiça possa obrigar e dar condenação. Que na semana que vem, ou em breve, eu quero apresentar um projeto aqui que o estelionato também tem que ir para a cadeia e não ficar logrando em um e outro. Nós temos que fazer um trabalho, ilustre presidente, e nobres senadores e senadoras, modificar um pouco da lei aqui no nosso Brasil, que venha favorecer, sim, as famílias honestas, as famílias que trabalham, que lutam, que pagam imposto para manter o Brasil de pé, e não criar facilidade para pilantra, vagabundo sem vergonha, que devia estar atrás da grade de noite e de dia trabalhar, e quando não trabalhasse de acordo, o chicote que nem antigamente voltar novamente. É isso que nós precisamos fazer, porque é uma vergonha nacional. Você vê só família preocupada com os assaltantes, família se preocupada com os malandros, e nós aqui não pensemos de fazer alguma coisa. Eu espero o apoio neste meu projeto de alterar o Código Penal. Porque o senador que se colocar contra é porque realmente ele está aliado com esse banditismo. Eu espero que não existe nem um senador e nem um deputado federal, nem uma senadora e nem uma deputada. Todo mundo, nós vamos se abraçar, se dar as mãos e pensar para fazer as coisas real e correta, que venha beneficiar e dar tranquilidade ao nosso povo brasileiro, que trabalha e que luta para o bem-estar para todo mundo aqui no Brasil. Muito obrigado.
Permite a parte, senador hereditário Cassol. Oh,
desculpa.
Posso compreender a sua indignação. Mas, de maneira alguma, aprovaria a utilização do chicote, porque seria uma volta à Idade Média. Por outro lado, terei a oportunidade e quero muito dialogar com Vossa Excelência sobre uma proposta alternativa, em verdade, que já é lei, só falta ser colocada em prática. Agora não terei tempo de explicá-la, mas na próxima ocasião o farei. Mais eficaz será instituirmos no Brasil a renda básica de cidadania, conforme a Lei 10.835, que será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, até que um dia todos os brasileiros e brasileiras terão o direito de partilhar da riqueza da nação através de uma renda modesta que seja suficiente para atender às necessidades vitais de cada um. Mas eu vou aprofundar isso em diálogo com o senhor e vou lhe dar o meu livro sobre a renda de cidadania, que tem como subtítulo A Saída é pela Porta.
Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Conto com o seu apoio. Obrigado. Obrigado.